Este. Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América em português, nesta segunda-feira, 3 de outubro, lá fora, 11 graus centígrados. Ao microfone, Álvaro Lugero Andrade, a produção é assegurada por Mariano Bartolomeu, na técnica, Bill Andrade. Como sempre, começamos com os títulos das principais notícias internacionais. Dirigente militar russo demitido enquanto ucranianos avançam agora no sul do país. Dezenas de mortos e feridos em atentado bombista na Somália após morte de um dos dirigentes da rede Al-Shabaab. Como sempre, a primeira meia hora desta hora e meia de missão é dedicada a Angola. João Lourenço regressou, mas razões da sua viagem à Espanha são um mistério, provocando uma onda de especulação.
Essas especulações são provocadas pelo secretismo em volta da vida do Presidente da República.
Não há uma informação detalhada, convincente, que os órgãos da Presidência da República informem os angolanos.
Vamos abordar a questão das autarquias e também falar com o dirigente da Casa CE, que perdeu todos os lugares que tinha no Parlamento.
A derrota foi, pronto, muito pesada e praticamente voltamos a estaca zero.
Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já vamos às notícias internacionais com João Santa Rita.
Com mais notícias de avanços de forças ucranianas, a Rússia demitiu hoje o comandante do Distrito Militar Ocidental, o coronel-general Alexandra Zuravlova, revelaram órgãos de informação russos. Na semana passada, tinha sido anunciada a demissão do vice-ministro pela logística militar, o general Dmitry Bulgakov, e em agosto, recordemos, foi demitido também o comandante da Frota Naval do Mar Negro. A nova demissão surge depois de tropas ucranianas terem recapturado a cidade de Liman, no nordeste do país. Hoje foi revelado que forças ucranianas estão a avançar na região de Kherson, no sul do país, capturando várias aldeias na margem ocidental do rio Dnipro, anunciaram entidades oficiais nomeadas pela Rússia para aquela região. O presidente ucraniano confirmou a captura de duas aldeias. Um porta-voz militar russo disse que as suas forças estavam a ocupar linhas de defesa pré-estabelecidas, continuando a infligir perdas maciças às forças ucranianas. Um outro dirigente militar, o comissário para a região de Khabarovsk, foi demitido depois de ter enviado para casa metade dos novos recrutas, afirmando que não tinham condições para serem incorporados. Entretanto, a Câmara Baixa do Parlamento Russo aprovou leis anexando quatro territórios ocupados. O Kremlin disse, por outro lado, que a questão do uso de armas nucleares será analisada de modo equilibrado e não com base em emoções. Isto depois do líder da Chechênia, nomeado por Putin, ter apelado ao uso de armas nucleares táticas. Por outro lado, o diretor da Agência Internacional de Energia Atómica anunciou que o diretor da central nuclear de Zaporizhia, Ihor Murashov, foi libertado pelas autoridades russas. Pelo menos 20 pessoas morreram e 36 outras ficaram feridas em várias explosões que abalaram hoje a cidade de Beledweyne, na Somália, disseram testemunhas oculares. Residentes disseram à Voz da América que três carros almadilhados explodiram junto à sede do governo local, onde estão os escritórios do governo estadual e regional, para além de outros departamentos do governo. Essas fontes disseram recear que o número de vítimas venha a aumentar. Entre os mortos, contou-se ao vice-governador da região de Irã, Abukar Sheikh Madei, e o ministro da Saúde da região, Zakaria Mohamed Ahmed. Beledweyne, a cerca de 330 km da capital Mogadishu, tem sido o centro de uma mobilização comunitária contra o grupo rebelde Al-Shabaab, que recentemente capturou várias aldeias aos rebeldes. As explosões deram-se também poucas horas depois do governo somali ter anunciado ter morto um dos cofundadores e líderes da Al-Shabaab, Abdullahi Nadir, no sábado. O governo somali disse que Nadir tinha sido morto numa operação levada a cabo com parceiros internacionais. Os Estados Unidos tinham oferecido 3 milhões de dólares pela sua captura. O comando africano dos Estados Unidos, o AFRICOM, confirmou ter levado a cabo o ataque. No Brasil, os dois principais candidatos à presidência vão estar frente a frente numa segunda volta das eleições, porque nenhum deles conseguiu os 50% necessários para ser considerado vencedor à primeira volta. Com 99,9% dos votos contados, o antigo presidente Luiz Inácio Lula da Silva obteve 48,4% dos votos contra 43,2% do atual presidente Jair Bolsonaro. 9 outros candidatos também concorreram, mas foram eliminados. Os resultados foram uma surpresa, porque sondagens indicavam uma vantagem substancial para Lula da Silva, em alguns casos dando-lhe mesmo a vitória à primeira volta. Os partidos aliados a Bolsonaro ganharam a maioria dos lugares em ambas as câmaras do Parlamento. O líder supremo do Irão, o Ayatollah Ali Khamenei, acusou hoje Israel e os Estados Unidos de serem responsáveis pelas manifestações antigovernamentais de protesto contra a morte de uma jovem detida por não usar corretamente o véu islâmico. Khamenei disse que a morte de Mahsa Amini tinha sido o que chamou de um incidente triste, mas afirmou que os manifestantes não são iranianos comuns. As manifestações têm estado a decorrer há 3 semanas e ontem milhares de pessoas manifestaram-se em diversas cidades do país para protestar contra a repressão dos protestos. O Prémio Nobel da Medicina foi este ano atribuído ao cientista sueco Svante Pobo por ter descodificado o ADN dos Neandertal, uma espécie extinta próxima dos seres humanos. Isso permitiu a descoberta de uma outra espécie já extinta, os Denisovans.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
O presidente angolano João Lourenço regressou hoje ao país após uma visita de vários dias à Espanha, descrita como visita privada. A viagem de mais de 10 dias gerou um sem número de especulações nas redes sociais e na imprensa, sugerindo que João Lourenço tinha saído do país por motivos de saúde. Agora, a presidência mantém o seu silêncio. Verâncio Rodrigues tem a reportagem.
Saídas não oficiais do presidente angolano são sempre descritas como privadas, deixando a sociedade sem saber se o chefe de Estado está em gozo de férias ou doente. O jornalista e político Maputo Nkondo responsabiliza o Serviço de Apoio ao Presidente da República pelas informações que sugeriram que o estadista angolano tinha viajado de urgência por motivo de saúde.
Essas especulações são provocadas pelo secretismo em volta da vida do Presidente da República. Eu penso que tudo que diz respeito à vida do Presidente da República deve ser comunicado à população do país. Mas aqui tudo da vida do Presidente da República é tabu. Não sabemos o que foi fazer na Espanha. A realidade sobre a saúde de João Lourenço, o presidente de Angola, não se sabe. Os que estavam a especular não têm culpa. O culpado é a Presidência da República, o Serviço de Segurança da Presidência da República.
O analista Salvador Freire também entende que os serviços de apoio ao Presidente da República deviam esclarecer aos angolanos o tipo de visita privada que o chefe de Estado realiza cada vez que sai do país em visita não oficial.
Porque isso gera, de facto, várias especulações e que levam os cidadãos a comentarem, às vezes até cometerem o excesso, porque não há uma informação detalhada, convincente, que os órgãos da Presidência da República impõem aos angolanos. Quer seja da saúde do próprio Presidente da República, como não, mas isso preocupa todos os angolanos. Portanto, se o Presidente da República sai para fora do país em tratamento, isso naturalmente deve preocupar os angolanos, porque não é um assunto só que deve ficar fechado entre fechado com a presidência e com os órgãos correspondentes. Deve ser, todos os angolanos devem saber que o Presidente da República não é só presidente dos membros do partido MPLA, como é presidente de todos os angolanos, e como tal, preocupa todos os angolanos. Penso que os órgãos da Presidência da República deviam passar informação mais convincente, mais detalhada, sobre a sua ausência, porque isso preocupa todos nós.
Nasce Rodrigues, Voz da América.
Continuamos aqui na Voz da América e, como já referimos algumas vezes, a única legislação que falta aprovar para a realização das eleições autárquicas diz respeito ao chamado gradualismo. O MPLA no poder tem insistido que as primeiras autárquicas devem apenas realizar-se em certas localidades antes de se estenderem a todo o país. A UNITA tem-se oposto a esta política, mas agora já admite avançar para as autarquias com base no gradualismo geográfico devido ao que chama de inversão do fenómeno político nas eleições gerais de agosto. João Marques, desde Benguela, tem a reportagem.
As eleições autárquicas são vistas em círculos da sociedade civil como um dos principais desafios políticos da presente legislatura. Em entrevista à Voz da América, o deputado Adriano Abel Sapinala, secretário provincial da UNITA em Benguela, reforça que o mais importante é que as autarquias sejam uma realidade já em 2023. O modelo, segundo refere, já não tem a relevância de outrora.
Passava-se a perspectiva de que a UNITA era um partido do mato, um partido de lá da periferia e tudo. E é a UNITA que ganha o litoral. E nessa perspectiva, claramente, viemos trazer a inversão do fenômeno político a nível do país, a nível em particular da província de Benguela. Isto tem incidência nas autarquias? Claro que tem. Vamos tirar proveito dessa incidência? Claro que vamos. E é neste âmbito que vamos trabalhar com muito afinco, para estarmos permanentemente junto das comunidades.
Presença nas comunidades é também o pensamento político do governador e primeiro secretário do MPLA na província de Benguela, Luís Nunes, expresso há uma semana na tomada de posse dos membros do seu governo.
Reitero mais uma vez que não podemos aguardar pelos problemas nos nossos gabinetes. Temos de ser nós a ir ao encontro dos problemas que afligem as nossas populações. Temos que trabalhar na antecipação e, mais do que os identificar, é capital que sejam encontradas as estratégias certas e adaptadas a cada constrangimento, a cada desafio, para que a solução se reflita positivamente na vida das nossas populações.
De Benguela, João Marcos, Voz da América.
E falando do poder local, Lubango, capital da importante província da Huila, tem um novo administrador municipal. Trata-se de Lissandra André, nomeado no quadro de remunerações operadas recentemente pelo governador Nuno Mahapi. Empossado hoje, André, jurista que transita da Delegação Provincial da Justiça e Direitos Humanos, rende no cargo Armando Vieira, que viu as funções interrompidas ao fim de um mandato de 5 anos. Teodoro Albano diz que há vários problemas urgentes a serem resolvidos.
O novo gestor público encontra o Lubango com o casco urbano a apresentar uma melhor imagem por conta das obras executadas nos últimos 3 a 4 anos no quadro Programa de Infraestruturas Integradas, mas o analista político Fernando Sambingo avisa que são enormes os desafios sociais para acudir os habitantes do maior aglomerado populacional da província.
O Lubango, apesar das infraestruturas integradas, a imagem que vem ganhando a nível urbano, tem a periferia, onde falta quase tudo. Falta a energia elétrica, como consequência aumenta o número de criminalidade. O importante nessa altura para a SEMA, que são as questões sociais, a questão da educação, o aumento dos serviços de saúde lá onde são precisos, porque a questão da saúde não é uma questão de hospital, é uma questão estruturada. É preciso saber se das condições sanitárias para se evitar o paludismo. Temos que ter essa ideia e, de certeza, que o novo administrador há de se debater com questões como essas.
Para os muitos problemas que o Lubango enfrenta, o analista político Oliveira Miguel sugere maior abertura ao diálogo e assim evitar que só alguns é que pensam para o bem comum.
Temos jovens com cérebros bastante pensantes e esses precisam ser aproximados para estruturas onde podem desempenhar muito bem as suas funções. Um diretor de escola, um diretor de hospital, um diretor de uma instituição que seja bastante relevante, aonde esses jovens podem debitar os seus conhecimentos e podem ajudar a alavancar o desenvolvimento lá. E mesmo que não sejam militantes, devem ser cooptados para esses espaços.
Depois de tomar posse, nesta segunda-feira, o novo administrador municipal do Lubango, Lissandra André, definiu entre as prioridades atacar os problemas nas zonas periféricas.
Temos mesmo de direcionar as nossas atenções agora para as zonas periurbanas, não é? É um dos aspectos. Temos, de facto, também domínio e conhecimento da questão da segurança pública, que muito aflige as nossas populações.
O governador da Huila conferiu posse nesta segunda-feira aos gestores públicos, entre diretores provinciais e administradores municipais. Lubango, Voz da América, Teodoro Albano.
Regressamos a Luanda para falar de política e estamos na estaca zero. Esta é a opinião do vice-presidente da Casa CE, que analisava a Voz da América a situação do partido da coligação eleitoral, como sabemos, perdeu nas últimas eleições todos os lugares que possuía no Parlamento. Aquele dirigente revela que as sedes da casa, através do país, estão encerradas, também explica porquê, numa altura em que se adivinha a possível saída de pelo menos um partido da coligação, o PDP-ANA. Coque Mucuta tem a reportagem.
Segundo Luleno, vice-presidente da Casa CE, disse em entrevista à Voz da América que
em 2027 a Casa CE só terá a participação de partidos fortes. E aqueles que não se dedicar a trabalho de mobilização, acho que não terá lugar na coligação.
Luleno disse que o Conselho Presidencial da Coligação, que reuniu na passada quinta-feira, incumbiu aos partidos maior trabalho para servirem à plataforma que é a Casa CE.
O Colégio Presidencial da Casa CE deliberou que, a partir deste momento, a Casa CE fica como uma plataforma de entendimento. E cada partido deve começar a fazer o seu trabalho.
O político que falou igualmente sobre a vida interna do seu partido disse estar a gozar de boa saúde, mas que encontra-se com portas encerradas por não terem pagos até ao momento as dívidas com delegados de listas das eleições de 24 de agosto.
Nós estamos a sofrer ameaças em qualquer ponto do país por causa do não pagamento dos delegados de lista. Para não permitir que se cause danos, por isso que posso dizer que mantemos as sedes fechadas até ao pagamento do referido subsídio aos delegados de lista. Isso que logo que ultrapassamos essa situação, nós voltaremos a trabalhar, porque de um momento impõe isso, a derrota foi pronto muito pesada e praticamente voltamos a estaca zero. Então temos um desafio que nos espera em 2027. Acho que devemos começar agora, porque realmente as eleições se preparam mal que acaba as anteriores. Então devemos começar a preparar as próximas.
Coque Mucuta, Luanda.
De Luanda vamos para o Uija, onde dois cidadãos chineses de uma companhia de obras foram presos por alegado assassinato de um fiscal de obras. Muniz Francisco tem os detalhes.
Perenésio do Nascimento, de 25 anos de idade, exercia a função de fiscal de obras da estrada número 220/3 que liga os municípios do Uija e Negaje, onde foi supostamente envenenado pelos cidadãos chineses que executavam a obra por alegadamente existir discórdia no uso de um material inapropriado, segundo contou a imprensa local, Tiago de Oliveira, um dos colegas e responsável pela fiscalização da referida obra.
Eu e o malogrado que em vida chamou-se Irenésio do Nascimento Inhanga, somos os fiscais da obra 220/3, Luiz Negais. Fomos à obra, encontramos os chineses a aplicarem materiais com impureza orgânica que não é considerada. Nós reprovamos os materiais, de forma que no dia seguinte pudessem levar lá outra areia e outros inertes. Fomos no dia 22, infelizmente não retiraram o material, continuaram a usar aquele material. Para além de outras exigências que a fiscalização tem vindo a fazer, que é dos contratos de trabalho que nunca os angolanos tiveram. Isso é uma situação que tem sempre que inquietar o empreiteiro, que são os chineses. E no dia 24, quando fomos à obra outra vez, encontramos os mesmos materiais que não tinham sido retirados. E eu aconselhei que retirasse, uma vez não tirando o material, eu não aceitaria assinar a faturação do mês de outubro do...
Dionzela Nianga, mãe da vítima consternada, lamentou o sucedido e pede justiça para se apurar as causas da morte do seu filho.
Não tenho como explicar. Essa dor nem sei se termina, não vai terminar, só Deus sabe. A outra coisa que me inquietou é que depois quando viemos pegar as coisas do malogrado, encontramos um pó. Esse pó entregamos ao SIC. Também ainda não sabemos qual é o veredito com relação a esse pó.
Por sua vez, o porta-voz dos Serviços de Investigação Criminal, Luísa Zacarias Fernandes, confirma a detenção dos implicados.
Dizer que este facto aconteceu no interior do estaleiro da empresa CAC, e depois da detenção dos cidadãos chineses, esses cidadãos foram encaminhados ao Ministério Público, que aplicou a medida de coação mais gravosa, no caso da prisão preventiva, e decorre um processo para a autópsia do cadáver para se determinar o tipo de veneno utilizado.
A Voz da América contactou o responsável da empresa chinesa denominada CAC, que prometeu se pronunciar nos próximos momentos. Luiz, para a Voz da América, Muniz Francisco.
Estamos a transmitir a onda média 1530 MHz e onda curta 13.630 e 17.655 kHz. A Voz da América transmite também na internet, no tablet, no telefone ou no computador em voaportugues.com. No Facebook, no Instagram, no YouTube e no Twitter, a nossa referência é VOA Português. E para contactos com a redação central, temos o nosso número no WhatsApp. Mais um, 202-259-466.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às suas preocupações.
Envie perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América. Mais um, 202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação dos jornalistas da Voz da América.
África Agora, um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
Fica o convite dentro de 5 dias aqui na Voz da América, África Agora, através da rádio, também na nossa página voaportugues.com, no Facebook e no YouTube, um tema que interessa a todos. Falamos agora da economia em Angola. A TAG, a companhia aérea de bandeira, anda de problemas em problemas. Os pilotos filiados no sindicato de linha aérea acabam de decretar uma greve que começa a vigorar no próximo dia 7. A direção da TAG, em resposta, criou um plano de contingência para minimizar o impacto da possível paralisação. Enquanto isso, outros setores dizem não descartar entrar igualmente em greve. Especialistas afirmam que falta transparência no processo de alienação da TAG, que poderão trazer ainda mais problemas. Manuel José.
Voz da América tentou o contacto com Luís José, do Gabinete de Comunicação e Imprensa da TAG, para saber que medidas serão estas para contrapor a greve. Mas o responsável da TAG não se pronunciou, alegando que iria fazê-lo por e-mail. Enquanto os pilotos já têm data para a greve, outro pessoal ligado ao Biro Sindical da TAG garantiu que o diálogo prossegue, mas se no fim desta semana não houver uma resposta concreta da direção da TAG, a decisão poderá juntar-se aos colegas pilotos na greve, diz Sebastião Fernando, o líder do Biro Sindical da companhia.
Não houve ainda evolução relativamente ao processo negocial do caderno reivindicativo.
Estamos à via do diálogo, mas sendo a greve um direito, se eventualmente não houver condições, há sempre uma possibilidade de lançar mão à última raça. Mas acredito que esta semana vamos ter desenvolvimentos concretos ao processo de negociação do caderno reivindicativo por nós remetido.
O pessoal de cabine também diz responderam juntar-se à greve dos pilotos da TAG no próximo dia 7 de outubro. A Voz da América quis saber do especialista em gestão de políticas públicas, David Kissadila, até que ponto a privatização da companhia aérea angolana estaria na base destes problemas.
O nosso maior problema aqui é a clarificação e da transparência quando as coisas se fazem. Os contratos de alienação neste caso devem obedecer concurso público. Optou-se agora pela cláusula que é a alienação direta. Tem muito que explicar porque aí há objetivos e confesso, não se dá oportunidade de uma abertura para que todos possam concorrer e ver a meritocracia ao melhor que possa vir ganhar.
O especialista elenca os vícios e as consequências.
Grande, esses funcionários são angolanos, acima de 90%. Ora, quando isto ocorre, as medidas que se tomam muitas das vezes prejudicam os trabalhadores. Pode se dar a reduzir o pessoal, rever as categorias, mudar de direção, até as regalias, enfim, etc. Há necessidade de redimensionamento, trazer consequências.
Manuel José está em Luanda para a Voz da América.
Na página desportiva, hoje vamos começar com o futebol africano para mencionar o sorteio da fase de grupos do CHAN, a Taça das Nações Africanas, para jogadores internos, aqueles que jogam nos seus próprios países. Moçambique e Angola estão lá, há 5 grupos. Com algo um pouco fora de lugar, 3 grupos têm os tradicionais 4 países, 2 só têm 3. Como é que vai funcionar? Nos grupos com 4 passam aos quartos de final os 2 primeiros, nos 2 grupos com 3 só passam os primeiros. Moçambique está no grupo A, com os anfitriões Argélia, Líbia e Etiópia. Angola está num grupo só com 3. O grupo D, com Mali e Mauritânia, tem que vencer. Caso contrário, bye-bye. O Tchad vai decorrer entre 13 de janeiro e 4 de fevereiro, como dissemos, em Argela. E de África vamos para a Europa, regressar aos campeonatos nacionais. Vamos começar em Portugal, onde o Benfica cedeu os primeiros pontos, empatou no campo do Vitória de Guimarães a 0 golos. Braga sofreu a primeira derrota, apanhou uma sova, uma surra do Porto 4-1. Porto, que vinha de uma série de maus resultados, Sérgio Conceição explicou.
Devo dizer que estes são os mesmos jogadores que estiveram presentes nos últimos jogos e não éramos assim tão maus. Nem somos agora tão bons, ou seja, somos o que somos, trabalhamos muito.
Pois não eram tão maus, nem são tão bons, são o que são, disse Sérgio Conceição, treinador do Porto. Mas o que é que esta vitória significa? Significa que Porto apanhou o Braga no segundo lugar da classificação, ambos têm 19 pontos. A vitória do Porto beneficiou o Benfica, que embora empatando ganhou um ponto de vantagem sobre o segundo lugar, tem mais 3 pontos. Na vizinha Espanha, a final Real Madrid pode tropeçar. Sempre a ganhar, Real Madrid empatou ontem em casa com o Osasuna 1 golo. É, não se pode ganhar todas. Barcelona bateu o Mallorca por 1-0, apanhou o Real no topo, ambos com mais 3 pontos de vantagem sobre o surpreendente Atlético Bilbao. Atlético Madrid, onde está lá sempre esse grande defesa que passa despercebido e que vem de Moçambique, Reinildo mandava, pois Atlético Madrid foi a Sevilha ganhar por 2-0. Reinildo e seus companheiros estão agora em 5º lugar, a 6 pontos dos líderes. Em Inglaterra, CR7 Cristiano Ronaldo esteve no banco o jogo todo do Manchester United contra o Manchester City. Ao fim da primeira parte, City ganhava por 4-0, um descalabro total do United. Segunda parte, as coisas melhoraram, o jogo acabou com 6-3. 3 golos do norueguês Haaland pelo City. É uma máquina de fazer golos, tem já 14 golos em 8 jogos do campeonato inglês, 17 golos em 11 jogos em todas as competições. E 3 jogos seguidos em casa em que marcou 3 golos. Impressionante. Quem vai bem em Inglaterra é o Arsenal. Bateu o Tottenham 3-1. Mantém-se no topo com mais um ponto que o City. Basquetebol americano, NBA, o angolano Bruno Fernando vai renovar com o Houston Rockets por 4 anos por quase 11 milhões de dólares, o que dá 2 milhões e 725 mil dólares por ano. Nada mal. Mas pelo que lemos, Bruno Fernando deverá continuar a jogar principalmente no banco. Mas dizem os entendidos, o contrato significa que o Houston Rocket acredita no futuro do angolano.
João Santa Rita com o desporto aqui a trazer o novo contrato do Bruno Fernando. Como diz o João, às vezes dá para pagar algumas dívidas este contrato. Foi assim o desporto na Voz da América. Vamos para um pequeno intervalo com um pouco de música. Regressamos já com muito mais na próxima meia hora aqui desta emissão. a partir de Washington. Esta é a Voz da América na sua emissão em português neste 3 de outubro. São 13 horas e 30 minutos em Washington, 19h30 em Moçambique, 18h30 em Angola, 17h30 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe e 16 horas e 30 minutos em Cabo Verde. Mariano Bartolomeu está na produção, na técnica Bil Andrade, e aqui Álvaro Lugero Andrade nos microfones. Principais títulos de hoje: Rússia demite um dos seus dirigentes militares após avanços das forças ucranianas, dezenas de mortos e feridos em atentados bombistas na Somália após a morte de um dos dirigentes de Al-Shabaab, ADI ganha eleições em São Tomé e Príncipe. Transmitimos onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modelada em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Em São Tomé e Príncipe, através do emissor local da Voz da América, estamos também na nossa página voaportugues.com e nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, VOA Português. Para contactos, o nosso número no WhatsApp está disponível, é mais um. 202-251-9466. Começamos esta segunda meia hora desta emissão de hora e meia com as notícias internacionais, com João Santa Rita.
Com mais notícias de avanços de forças ucranianas, a Rússia demitiu hoje o comandante do Distrito Militar Ocidental, o coronel-general Alexandra Zuravlova, revelaram órgãos de informação russos. Na semana passada, tinha sido anunciada a demissão do vice-ministro pela logística militar, o general Dmitry Bulgakov, e em agosto, recordemos, foi demitido também o comandante da Frota Naval do Mar Negro. A nova demissão surge depois de tropas ucranianas terem recapturado a cidade de Liman, no nordeste do país. Hoje foi revelado que forças ucranianas estão a avançar na região de Kherson, no sul do país, capturando várias aldeias na margem ocidental do rio Dnipro, anunciaram entidades oficiais nomeadas pela Rússia para aquela região. O presidente ucraniano confirmou a captura de duas aldeias. Um porta-voz militar russo disse que as suas forças estavam a ocupar linhas de defesa pré-estabelecidas, continuando a infligir perdas maciças às forças ucranianas. Um outro dirigente militar, o comissário para a região de Khabarovsk, foi demitido depois de ter enviado para casa metade dos novos recrutas, afirmando que não tinham condições para serem incorporados. Entretanto, a Câmara Baixa do Parlamento Russo aprovou leis anexando quatro territórios ocupados. O Kremlin disse, por outro lado, que a questão do uso de armas nucleares será analisada de modo equilibrado e não com base em emoções. Isto depois do líder da Chechênia, nomeado por Putin, ter apelado ao uso de armas nucleares táticas. Por outro lado, o diretor da Agência Internacional de Energia Atómica anunciou que o diretor da central nuclear de Zaporizhia, Ihor Murashov, foi libertado pelas autoridades russas. Pelo menos 20 pessoas morreram e 36 outras ficaram feridas em várias explosões que abalaram hoje a cidade de Beledweyne, na Somália, disseram testemunhas oculares. Residentes disseram à Voz da América que três carros almadilhados explodiram junto à sede do governo local, onde estão os escritórios do governo estadual e regional, para além de outros departamentos do governo. Essas fontes disseram recear que o número de vítimas venha a aumentar. Entre os mortos, contam-se ao vice ao governador da região de Irã, Abukar Sheikh Madei, e o ministro da Saúde da região, Zakaria Mohammad Ahmed. Beledweyne, a cerca de 330 km da capital Mogadishu, tem sido o centro de uma mobilização comunitária contra o grupo rebelde Al-Shabaab, que recentemente capturou várias aldeias aos rebeldes. As explosões deram-se também poucas horas depois do governo somali ter anunciado ter morto um dos cofundadores e líderes da Al-Shabaab, Abdullahi Nadir, no sábado. O governo somali disse que Nadir tinha sido morto numa operação levada a cabo com parceiros internacionais. Os Estados Unidos tinham oferecido 3 milhões de dólares pela sua captura. O comando africano dos Estados Unidos, o AFRICOM, confirmou ter levado a cabo o ataque. No Brasil, os dois principais candidatos à presidência vão estar frente a frente numa segunda volta das eleições, porque nenhum deles conseguiu os 50% necessários para ser considerado vencedor à primeira volta. Com 99,9% dos votos contados, o antigo presidente Luiz Inácio Lula da Silva obteve 48,4% dos votos contra 43,2% do atual presidente Jair Bolsonaro. 9 outros candidatos também concorreram, mas foram eliminados. Os resultados foram uma surpresa, porque sondagens indicavam uma vantagem substancial para Lula da Silva, em alguns casos dando-lhe mesmo a vitória à primeira volta. Os partidos aliados a Bolsonaro ganharam a maioria dos lugares em ambas as câmaras do Parlamento. O líder supremo do Irão, o Ayatollah Ali Khamenei, acusou hoje Israel e os Estados Unidos de serem responsáveis pelas manifestações antigovernamentais de protesto contra a morte de uma jovem detida por não usar corretamente o véu islâmico. Khamenei disse que a morte de Mahsa Amini tinha sido o que chamou de um incidente triste, mas afirmou que os manifestantes não são iranianos comuns. As manifestações têm estado a decorrer há 3 semanas e ontem milhares de pessoas manifestaram-se em diversas cidades do país para protestar contra a repressão dos protestos. O Prémio Nobel da Medicina foi este ano atribuído ao cientista sueco Svante Paabo por ter descodificado o ADN dos Neandertal, uma espécie extinta próxima dos seres humanos. Isso permitiu a descoberta de uma outra espécie já extinta, os Denisovans.
E depois das notícias internacionais com João Santa Rita, vamos até São Tomé e Príncipe. O Partido Ação Democrática Independente, a ADI, liderado por Patrício Trovoada, venceu com maioria absoluta as eleições de 25 de setembro, conquistando 30 dos 55 mandatos no Parlamento. Foi hoje confirmado. Governar bem é o que muitos pedem ao futuro elenco. Óscar Medeiros.
Confirmada a vitória com maioria absoluta, os analistas alertam para a postura do futuro governo da ADI, 4 anos depois deste partido ter perdido o poder em São Tomé e Príncipe.
É necessário que o governo seja credível. Primeiro, quando um governo tem credibilidade e está legitimado e tem um programa claro, os parceiros multilaterais e bilaterais costumam cooperar da melhor forma possível. Depois, nós temos tido até este momento um baixo índice de absorção dos próprios projetos. Uma vez que o próximo governo melhorar a questão de como absorver os projetos e cumprir pelo menos 80% a 90% da execução, ele ganhará credibilidade e um estatuto de confiança junto aos parceiros internacionais a ponto de receber apoios no sentido de melhorar as principais infraestruturas do país, sobretudo as cruciais, o porto e o aeroporto e a questão das vias de comunicação também.
Era Celso Junqueira, outro analista político, Liberado Muniz, espera que o líder da ADI, Patrício Trovoada, o futuro primeiro-ministro do arquipélago, tenha aprendido com os erros do passado.
Ele já viveu muitas coisas más em São Tomé e Príncipe. Ele já teve experiência que eu acho que ele deve ter aprendido que não são boas para São Tomé e Príncipe. E com certeza, como pessoa que pensa, como pessoa inteligente que é, irá de certeza encontrar outras soluções e outra forma de atuar que traga pessoas de outras esferas, tanto da sociedade civil como dos outros partidos, desde que incompetentes, para trabalhar. Mas é preciso não esquecer uma coisa, é preciso penalizar seriamente aqueles que prejudicam o país e é preciso premiar e reforçar cada vez mais aqueles que querem trabalhar. E só assim nós poderemos dar o salto. Com maus exemplos ou premiando os maus exemplos, nós não vamos lá.
Os analistas também alertam para a pacificação urgente do clima político no país e o papel da oposição nos próximos anos.
A oposição tem sempre a força para fiscalizar ações do governo. Para isso, é preciso que ela se sinta como parte integrante também do país e do governo. Para que ela não se sinta como inimigo do governo, mas sim como alguém que quer fazer o seu trabalho e ajudar o governo a progredir. Eu acho que particularmente esta oposição, que é uma oposição que tem perdido muito terreno nos últimos tempos, tem que ter capacidade de fazer isso, de modo para tentar renovar no seu seio a própria estrutura do seu partido e fazer com que a população acredite que eles efetivamente são uma oposição passível de ser poder.
Oscar Deves, para a Voz da América.
No Brasil, a campanha para a segunda volta das eleições já iniciou nesta segunda-feira. Bolsonaro e Lula da Silva devem focar os seus esforços para conquistar o voto dos eleitores, principalmente nos estados cruciais de São Paulo e Minas Gerais, os dois maiores a colégios eleitorais no Brasil na primeira volta ontem. Lula da Silva teve uma vantagem de cerca de 5%, mas não foi suficiente para ser declarado presidente. Edgar Maciel tem a reportagem desde São Paulo.
Mais de 120 milhões de votos foram computados na eleição deste domingo no Brasil para escolher o novo presidente da República, governadores, senadores e deputados. Foi uma eleição muito mais acirrada e disputada do que as pesquisas previam. No primeiro turno, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do Partido dos Trabalhadores, terminou na frente, com 48,4% dos votos válidos. Jair Bolsonaro, o atual presidente e candidato à reeleição pelo Partido Liberal, aparece logo atrás, com 43,2% dos votos. Os dois candidatos estão confirmados em um segundo turno, que acontece daqui 4 semanas, no dia 30 de outubro. As últimas pesquisas, divulgadas no sábado, mostravam Lula com chances de vitória no primeiro turno, variando entre 50% e 51%. Mas a diferença de votos mostrou um país extremamente polarizado. Apenas 6 milhões de eleitores separam Lula de Bolsonaro. No seu discurso após os resultados, o candidato do PT disse que o segundo turno será apenas uma prorrogação da sua vitória.
E quero dizer para vocês que nós vamos ganhar essas eleições. É apenas uma... Isso para nós é apenas uma prorrogação.
Jair Bolsonaro discursou em Brasília e afirmou que as urnas mostraram uma população insatisfeita com os resultados da pandemia.
Nesse segundo turno agora, a gente vai mostrar para eles que a mudança que porventura eles estão buscando, no meu entender, vai ser para pior. Haja vista aí, Argentina, Colômbia, Venezuela.
Para o analista político Vinícius Ferreira, as pesquisas acertaram o resultado de Lula, mas não conseguiram prever o avanço do voto válido em Bolsonaro nas últimas semanas.
Muitas vezes mostra-se uma pesquisa no dia anterior, como ocorreu ali com o Datafolha, IPEC principalmente, e o eleitor que é anti o primeiro candidato pensa melhor, decide não votar, não decide comparecer, lembrando que tivemos aí a mais baixa taxa aí, se não me engano, desde a redemocratização, de votos nulos e brancos ao brasileiro. Então, o antipetismo floresceu. O que a gente sabe aí que o antipetismo de última hora floresceu? Por conta do voto de Bolsonaro no estado de São Paulo. Bolsonaro teve ali 48%, Lula ficou entre 40% e 41%. Ou seja, foi no estado de São Paulo que Bolsonaro aí ganhou grande fôlego nas últimas horas de campanha.
A campanha para o segundo turno já começa nesta segunda-feira. Bolsonaro e Lula devem focar seus esforços para conquistar o voto dos eleitores de São Paulo e Minas Gerais, os dois maiores colégios eleitorais do Brasil. De São Paulo, Edgar Maciel, para a Voz da América.
Continuamos aqui na Voz da América, vamos agora para Moçambique. Analistas dizem que as recentes declarações do comandante-geral da polícia, Bernardino Rafael, que apelou a população de Cabo Delgado a usar facas e katanas para combater o terrorismo, revelam que o Estado capitulou e eximiu-se da responsabilidade de garantir a defesa e segurança das populações afetadas pelo terrorismo. Alfredo Júnior, desde Maputo.
O comandante-geral da PRM, Bernardino Rafael, apelou à população de Bilibiza, no distrito de Kisanga, em Cabo Delgado, a enfrentar os terroristas com os próprios meios.
Quando eles entram nas nossas machambas, o que nós temos que fazer é perseguir e resistirmos com faca, katana, zagaia e, nessa altura, um tem que correr, comunicar às forças de segurança.
O ministro da Defesa, Cristóvão Sume, remeteu qualquer explicação a este apelo ao próprio comandante da PRM. Porém, chamou a atenção à população em relação à seriedade deste fenómeno.
Nós queremos que o povo tenha consciência, não é, do fenômeno do terrorismo, da ameaça que ele constitui e do perigo que representa para as comunidades. Isso é que é mais importante.
Para o jornalista e analista Luiz Nhachote, as declarações de Bernardino Rafael revelam que o Estado capitulou na missão de defesa da população.
Quando o comandante-geral vai a Cabo Delgado e diz isso, está a mostrar que o papel do Estado já está eximido. O Estado capitulou que o Estado não tem capacidade de proteger os seus cidadãos e eles devem se arranjar por si só. É muito grave esse tipo de declarações, que só tem um pouco de leviandade, mas não deixa de ser estranho que o mesmo Estado, na voz do comandante em chefe das Forças de Defesa e Segurança, que é o presidente Inhus, tem estado de forma sistemática a apelar que a Total regresse para Palma, porque já existem condições mínimas de segurança. É um pouco bizarro.
Quem também alinha pelo mesmo diapasão é o advogado e defensor dos direitos humanos, Custódio Duma.
Para retirar essa responsabilidade do Estado para o cidadão, significa o Estado exonerar-se da sua função principal, de garantir a segurança. Numa circunstância em que nós temos forças que até as nossas forças de defesa e segurança, incluindo as forças da SADEC, os nossos amigos da região, os nossos amigos de Ruanda e outros tantos, não estão a conseguir enfrentar, queremos que a população civil pegue em katanas. Quer dizer, aqui há uma circunstância que não está boa.
Nyanshot considera ainda que as declarações de Rafael revelam a busca pelo protagonismo no combate ao terrorismo.
No caso em concreto, o que temos estado a ver em Cabo Delgado é que levanta uma série de questões. Quem está a dirigir? Quem é o principal ator no combate ao terrorismo em Cabo Delgado? É o comando-geral da polícia ou é o exército moçambicano, neste caso? Eu penso que é o exército moçambicano que é o principal ator. Vamos notar que nas últimas declarações do ministro da Defesa, muito claramente está aborrecido com este tipo de protagonismo. O comandante-geral já chegou a dizer que a guerra estava a 70% e foi desmentido pelo chefe da SAMIM. E recentemente o ministro da Defesa disse que o problema deste conflito também tem estrelas mediáticas. Estrelas mediáticas é o comandante-geral da polícia.
De Maputo, Arthur Júnior, para a Voz da América.
Continuamos em Maputo, lembrando que amanhã completam-se 30 anos do Acordo Geral de Paz. Neste momento, apelos no sentido de se evitar voltar a cair nos mesmos erros que levaram à guerra de 16 anos e à necessidade de uma convivência democrática fundamental para a pacificação do país vão dominar as celebrações amanhã em Moçambique, como nos antecipa aqui o Ramos Miguel.
O acordo, depois de ter mais de 6 anos de guerra entre o governo e a RENAM, foi assinado a 4 de outubro de 1992 na capital italiana, Roma, e o bispo da diocese de Climane, Dom Hilário da Cruz Massinga, defende uma reflexão profunda sobre a necessidade da convivência democrática, considerando que 30 anos é tempo suficiente para os moçambicanos saberem preservar a paz.
30 anos não é idade de adolescente, nem menos de jovem, talvez de adulto, esperando começar uma vida de ancianidade. Quando se é adulto, espera-se responsabilidade, capacidade de corresponder naquilo que é de maior valor. Espera-se a capacidade de bom conselho para quem quer que seja. Espera-se também o modelar de comportamentos, porque o adulto deve marcar o seu tempo, a sua história, pelo bem que faz.
O chamado AGP foi assinado na sede da comunidade de Santo Egídio e a representante desta organização religiosa em Moçambique, Paola Germano, disse ser fundamental disseminar os ganhos do Acordo Geral de Paz para não se cair de novo nos erros do passado. No seu entender, um dos maiores desafios na preservação da paz é transmitir aos jovens o significado e importância do Acordo Geral de Paz, porque realçou há muitas pessoas, sobretudo ao nível da juventude, que não conhecem a história deste entendimento.
Para manter a paz, nós precisamos de transmitir que não é só uma lembrança, não é só uma cerimônia de um dia. Se precisa de conhecer a história do próprio país, para não cair no mesmo erro. É aquilo de contar qual é que foi a história do Acordo de Paz, como é que se chegou, a dificuldade, que não era tudo muito fácil. Eu me lembro em que altura muita gente também em Moçambique pedia: ah, mas leva muito tempo, o acordo não chega, esta gente está a perder tempo aí. Agora não se entende qual foi o significado de um processo, onde a RENAM, a Frelimo, representante da delegação, tive muito trabalho e também muito coragem de chegar ao ponto do acordo.
O portavoz da RENAM, Zé Manteigas, destaca o fato de que, na sequência da assinatura do AGP, Moçambique passou a ter eleições democráticas, no seu entender, um princípio basilar de um Estado.
Bem,
94, à luz desse acordo, nós tivemos as primeiras eleições gerais de Moçambique. E não há dúvidas que aquele momento foi um dos momentos mais festivos para os moçambicanos. Ao longo desses 30 anos, nós sentimos que o país ganhou outra dimensão a nível internacional, porque começou a ter maior visibilidade.
Para Frelimo, os moçambicanos tudo devem fazer para a preservação do acordo de cidade de paz, que pôs termo à guerra de desestabilização movida pela RENAMO. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envie perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América. Mais um, 202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora. Um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
Entretanto, em Angola, na província do Uíge, dois cidadãos chineses de uma companhia de obras foram presos por alegado assassinato de um fiscal. O Muniz Francisco reporta desde aquela capital.
Erenésio do Nascimento, de 25 anos de idade, exercia a função de fiscal de obras da estrada número 220/3, que liga os municípios do Uíge e Negage, onde foi supostamente envenenado pelos cidadãos chineses que executavam a obra por alegadamente existir discórdia no uso de um material inapropriado, segundo contou a imprensa local, Tiago de Oliveira, um dos colegas e responsável pela fiscalização da referida obra.
Eu e o malogrado que em vida chamou-se Erenésio do Nascimento Nyanga, somos os fiscais da obra 220/3, Luiz Negais. Fomos à obra e encontramos os chineses a aplicarem materiais com impureza orgânica que não é considerada. Nós reprovamos os materiais, de forma que no dia seguinte pudessem levar lá outra areia e outros inertes. Fomos no dia 22, infelizmente não retiraram o material, continuaram a usar aquele material. Para além de outras exigências que a fiscalização tem vindo a fazer, que é dos contratos de trabalho que nunca os angolanos tiveram. Isso é uma situação que tem sempre que inquietar o empreiteiro, que são os chineses. E no dia 24, quando fomos à obra outra vez, encontramos os mesmos materiais que não tinham sido retirados. E eu aconselhei que retirasse, uma vez não tirando o material, eu não aceitaria assinar a faturação do mês de outubro do...
Dionzela Nyanga, mãe da vítima consternada, lamentou o sucedido e pede justiça para se apurar as causas da morte do seu filho.
Não tem como explicar. Essa dor nem sei se termina, não vai terminar, só Deus sabe. A outra coisa que me inquietou é que depois, quando viemos pegar as coisas do malogrado, encontramos um pó. Esse pó entregamos ao SIC. Também ainda não sabemos qual é o veredito com relação a esse pó.
Por sua vez, o porta-voz dos Serviços de Investigação Criminal, Luís Zacarias Fernandes, confirma a detenção dos implicados.
Dizer que este facto aconteceu no interior do estaleiro da empresa CAC e depois da detenção dos cidadãos chineses. Esses cidadãos foram encaminhados ao Ministério Público, que aplicou a medida de coação mais gravosa, no caso a prisão preventiva, e decorre um processo para a autópsia do cadáver para se determinar o tipo de veneno utilizado.
A Voz da América contactou o responsável da empresa chinesa denominada CAC, que prometeu se pronunciar nos próximos momentos. Do Ija para a Voz da América, Muniz Francisco.
Aqui nos Estados Unidos, as autoridades de imigração informaram haver um alto número de migrantes cubanos que esperam entrar no país pela fronteira com o México. Ao mesmo tempo, os serviços de cidadania e imigração disseram à Voz da América que mais de 10 mil pessoas estão à espera da sua ligação, ao abrigo da sua legalização, aliás, ao abrigo do Programa de Liberdade Condicional de Reunificação Familiar. Mas a capacidade do país em processar estes pedidos não acompanha o desespero dos que querem fugir à ilha. Ana Guedes tem a reportagem.
O programa da reunificação familiar oferece um caminho para a entrada legal nos Estados Unidos para certos cubanos com petições de imigração enviadas por familiares, aprovadas e patrocinadas pelos seus parentes que vivem legalmente nos Estados Unidos. Com um caso aprovado, os membros da família podem viajar para os Estados Unidos. Uma vez aqui, os beneficiários podem solicitar autorização de emprego e estatuto de residência permanente. Enquanto alguns têm a opção de serem patrocinados por familiares, outros escolhem caminhos muitas vezes perigosos para chegar aos Estados Unidos. Autoridades na fronteira entre Estados Unidos e o México relataram que 178 mil cubanos foram apanhados a cruzar a fronteira sem autorização apenas neste ano.
Há alguns anos que os cubanos veem os seus padrões de vida cair e, o mais importante, minha opinião agora, você sabe, eles não veem uma saída para essa crise. Eles não veem a luz no fim do túnel.
No atual êxodo, o número de cubanos que fogem daí ultrapassou o total da famosa crise de Mariel de 1980 e da crise de Balcerres de 1994 juntos. Enquanto isso, uma autoridade de imigração dos Estados Unidos disse à Voz da América que desde novembro de 2019 não foram feitos novos convites para o programa de reunificação. O governo americano encontra-se neste momento a reconstruir a capacidade de processar serviços de imigração na Embaixada dos Estados Unidos, em Havana.
Com as notícias do desporto, João Santa Rita.
O capitão Ibrahim Traoré, que liderou a revolta na sexta-feira, disse ter recebido o apoio de chefes de exército para vigorar a luta anti-jihadista. Entretanto, a Comunidade Económica de Estados da África Ocidental, CDAO, enviou uma delegação chefiada pela Ministra dos Negócios Estrangeiros da Guiné-Bissau, Suzy Barbosa, que preside o Conselho de Ministros da mesma organização, para conversações com as autoridades. Antes disso, o ambiente no domingo na capital do Burkina Faso, Ouagadougou, junto à Embaixada da França, foi tenso. Foram ouvidas explosões. Nas redes sociais, mensagens de fontes desconhecidas encorajaram os manifestantes a saírem às ruas e impedir a França de reverter o golpe militar de sexta-feira no país. Tanto a nova junta quanto a Embaixada da França negaram que o país tenha qualquer envolvimento no golpe. As forças francesas dentro da embaixada responderam disparando gás lacrimogéneo contra a multidão e disparando tiros de advertência. Falando à Voz da América, Alina Nema, um dos manifestantes, disse que temos que deixar a parceria francesa com a qual estamos envolvidos desde a década de 1960 com resultados mistos no terreno. Há 7 anos, diz ele, que enfrentamos uma crise, mas a colaboração com a França não nos dá resultados satisfatórios. É por isso que precisamos de outra colaboração. A 300 metros da embaixada, no gabinete do primeiro-ministro, golpistas emergiram do veículo blindado das Nações Unidas, agitando uma bandeira russa, fazendo com que muitos nas redes sociais especulassem que a Rússia pode ter ajudado a incentivar o golpe de sexta-feira. Não houve reação oficial russa imediata ao golpe. Constantino Gove é analista do Kliningal Institute com sede na Holanda. Questionado se a desinformação russa poderia ser culpada pelos eventos de sexta-feira, ele respondeu que vimos desinformação generalizada nas redes sociais e organizações da sociedade civil pró-Rússia tentando reunir as pessoas para protestar nos últimos dias. Ainda é cedo, diz ele, para julgar quanta influência isso teve e se acrescentou combustível ao fogo, embora também não possamos culpar tudo pela desinformação russa. Desde ontem, disse continuando, as pessoas foram às ruas por uma série de queixas e vimos pessoas descontentes com o agravamento da situação de segurança. Também apoiantes em Zongrona, que lideraram uma tentativa fracassada de golpe em janeiro, mas também sancaristas, apoiantes de uma tendência ideológica de esquerda, bem como da Rússia. Comentário de Constantin Gove, analista do Kliningal Institute, com sede na Holanda, em relação aos acontecimentos em Burkina Faso.
Foi uma reportagem do Manso Miguel sobre a situação em Burkina Faso. Agora sim, vamos ao desporto.
A página desportiva, hoje vamos começar com o futebol africano para mencionar o sorteio da fase de grupos do CHAN, a Taça das Nações Africanas, para jogadores internos, aqueles que jogam nos seus próprios países. Moçambique e Angola estão lá, há 5 grupos, com algo um pouco fora de lugar. 3 grupos têm os tradicionais 4 países, 2 só têm 3. Como é que vai funcionar? Nos grupos com 4 passam aos quartos de final os 2 primeiros, nos 2 grupos com 3 só passam os primeiros. Moçambique está no grupo A, com os anfitriões Argélia, Líbia e Etiópia. Angola está num grupo só com 3, o grupo D, com Mali e Mauritânia, tem que vencer. Caso contrário, bye bye. O CHAN vai decorrer entre 13 de janeiro e 4 de fevereiro, como dissemos, em Argélia. E de África vamos para a Europa, regressar aos campeonatos nacionais. Vamos começar em Portugal, onde o Benfica cedeu os primeiros pontos, empatou no campo do Vitória de Guimarães a 0 golos. Braga sofreu a primeira derrota, apanhou uma soda, uma surra do Porto 4-1. Porto, que vinha de uma série de maus resultados, Sérgio Conceição explicou.
E assim chegamos ao final desta primeira hora desta emissão de Voz da América. Dentro de um momento estaremos para mais 30 minutos. Esta é a Voz da América a transmitir a sua emissão vespertina em português desde Washington nesta segunda-feira, 3 de outubro. Aos microfones, Álvaro Lugero Andrade, a produção é assegurada por Léo Sarrilo. Bem-vindo a esta emissão. Transmitimos ondas curtas para todo o mundo e em frequência moderada, através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau e do retransmissor local em São Tomé e Príncipe. Na internet estamos no computador, no telemóvel e no tablet na nossa página voaportugues.com e nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, a nossa referência é voaportugues. Para contactos com a redação central, use o nosso número no WhatsApp, mais um. 202-251-9466. Títulos desta emissão, Rússia demite um dos seus dirigentes militares após avanço das forças ucranianas. Na Somália, dezenas de mortos e feridos em ataques bombistas após morte de um dos dirigentes da rede terrorista Al-Shabaab. Em São Tomé e Príncipe, o ADI conquista maioria absoluta e vai formar governo. Começamos aqui a última meia hora desta emissão de 90 minutos da Voz da América em Moçambique. O comandante-geral da polícia, Bernardino Rafael, pediu aos residentes de Cabo Delgado que não fujam dos ataques, mas que enfrentem os terroristas com facas e katanas. Analistas dizem que essa afirmação revela que o Estado eximiu-se da sua responsabilidade. Alfredo Júnior, desde Maputo.
O comandante-geral da PRM, Bernardino Rafael, apelou à população de Bilibiza, no distrito de Kisanga, em Cabo Delgado, a enfrentar os terroristas com os próprios meios.
Quando eles entram nas nossas machambas, o que nós temos que fazer é perseguir e resistirmos com faca, katana, zagaia e, nessa altura, um tem que correr comunicar às forças de defesa e segurança.
O ministro da Defesa, Cristóvão Schume, remeteu qualquer explicação a este apelo ao próprio comandante da PRM, porém, chamou atenção à população em relação à seriedade deste fenómeno.
Nós queremos que o povo tenha consciência, não é, do fenômeno do terrorismo, da ameaça que ele constitui e do perigo que representa para as comunidades. Isso é que é mais importante.
Para o jornalista e analista Luiz Nhachote, as declarações de Bernardino Rafael revelam que o Estado capitulou na missão de defesa da população.
Quando o comandante-geral vai a Cabo Delgado e diz isso, está a mostrar que o papel do Estado já está eximido, o Estado capitulou, que o Estado não tem capacidade de proteger os seus cidadãos e eles devem se arranjar por si só. É muito grave esse tipo de declarações, que só tem um pouco de leviandade, mas não deixa de ser estranho que o mesmo Estado, na voz do comandante em chefe das Forças de Defesa e Segurança, que é o presidente Inhuso, tem estado de forma sistemática a apelar que a total regresse para Palma, porque já existem condições mínimas de segurança. É um pouco bizarro.
Quem também alinha pelo mesmo diapasão é o advogado e defensor dos direitos humanos, Custódio Duma.
Para retirar essa responsabilidade do Estado para o cidadão, significa o Estado exonerar-se da sua função principal de garantir a segurança. Numa circunstância em que nós temos forças que até as nossas forças de defesa e segurança
incluindo as forças da SADEC, os nossos amigos né, da região, os nossos amigos de Ruanda e outros tantos, não estão a conseguir enfrentar. Queremos que a população civil pegue em katanas. Quer dizer, aqui há uma circunstância que não está boa.
Nyanshot considera ainda que as declarações de Rafael revelam a busca pelo protagonismo no combate ao terrorismo.
No caso em concreto, o que temos estado a ver em Cabo Delgado é que levanta uma série de questões. Quem é que está a dirigir? Quem é o principal ator no combate ao terrorismo em Cabo Delgado? É o Comando-Geral da Polícia ou é o Exército Moçambicano, neste caso? Eu penso que é o Exército Moçambicano que é o principal ator. Vamos notar que nas últimas declarações do Ministro da Defesa, muito claramente está aborrecido com este tipo de protagonismo. O Comandante-Geral já chegou a dizer que a guerra estava a 70% e foi desmentido pelo chefe da SAMIM. E recentemente o Ministro da Defesa disse que o problema deste conflito também tem estrelas mediáticas. Estrelas mediáticas é o Comandante-Geral da Polícia.
De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
Em Angola, o fim das imunidades do ex-vice-presidente da República, Manuel Vicente, voltam a reanimar os debates e a concentrar as atenções da sociedade que se mostra interessada em acompanhar os próximos capítulos deste assunto. Será que a justiça angolana irá processar o vice-presidente ou antigo vice-presidente, que tem alguns casos na justiça tanto em Angola como em Portugal? A reportagem alargada é do Arão Dipa, em Luanda.
O fim das imunidades do ex-vice-presidente da República voltam a reanimar os debates e a concentrar as atenções da sociedade angolana, que se mostra interessada em acompanhar os próximos capítulos. Manuel Vicente tem sido protegido por uma legislação que lhe confere imunidade até 5 anos, depois de exercer o cargo, e os prazos terminaram durante o mês de setembro. O antigo homem forte do Senangal é acusado de corromper o ex-procurador português Orlando Figueira com um pagamento de 760 mil euros para arquivar 2 inquéritos em que estava a ser investigado. Manuel Vicente está igualmente implicado no processo contra os generais Dino e Copelipa, acusados de crimes de peculato, associação criminosa e branqueamento de capitais. No artigo publicado esta semana, o jurista e investigador da Universidade de Oxford, Rui Verde, refere que o fim da imunidade de Manuel Vicente dá oportunidade à Angola para se afirmar como Estado de Direito. O investigador português sustenta que a partir da próxima semana tem de ser tomada uma decisão legal sobre as acusações que impendem sobre o antigo governante, acrescentando que o caso está envolto num manto de silêncio desde 2018 e as autoridades angolanas estão aparentemente à espera do fim da imunidade e provavelmente depois disso os tribunais angolanos vão declarar que Manuel Vicente está abrangido pela lei da amnistia de 2016 e assim o processo legal terminará sem qualquer consequência, segundo o Vaticano. Ensina o jurista Rui Verde. As teses do investigador português são postas em causa por alguns analistas angolanos. É o caso do jurista Manuel Cangundo, que ajuda-nos a compreender o que está previsto na Constituição e o enquadramento do processo que envolve Manuel Vicente.
Todos os argumentos que vêm no sentido, ou na mesma linha de pensamento do Dr. Rui Verde, que vêm atestar de que só agora é possível o julgamento do ex-presidente engenheiro Manuel Domingos Vicente, por conta de se ter expirado, no caso, o período de 5 anos, o que dá lugar agora ao levantamento das imunidades e, por isso, ele poderá já ser julgado. Eu achei todos esses argumentos como meras falácias.
Mas porquê, doutor?
Não, porque, veja, nós estamos a tratar de um assunto que, na verdade, deveria ter sido tratado faz tempo. Eu sou das pessoas, e aliás sempre defendi, que o engenheiro, o Manuel Domingos Vicente, no caso o ex-vice-presidente da República, tinha condições objetivas para ser julgado mesmo no quinquênio 2017-2022. Isso porque temos que ver a natureza dos crimes que ele cometeu, sem precisarmos ir para a questão do território, não é? E buscar aqui o princípio da territorialidade. Portanto, é preciso nós termos em conta. E aqui olhando para a nossa Constituição, nomeadamente no número 1 do artigo 127, isso conjugado com a linha B do número 1 do artigo 129, dispõe que o Presidente da República pode ser responsabilizado criminalmente e, consequentemente, deposto do cargo ou destituído do cargo, em caso de ter praticado ou em caso da prática do crime de suborno, entre outros. Bom, Depois, claro, estamos a falar do presidente, se calhar a pergunta podia vir o que isso tem a ver com o Manuel Vicente, na medida em que ele era vice-presidente. Nós aqui olhávamos novamente a Constituição, desta vez no número 4 do artigo 131, que vai nos dizer que aplica-se ao vice-presidente as disposições constantes no artigo 127, que dizem que pode ser responsabilizado em caso de crime, de praticar crime de suborno. Aqui, devemos analisar agora a natureza do crime. Quais são os crimes que pesam sobre o Manuel Vicente terá cometido em Portugal?
Mas neste enquadramento que faz, não tem relevância as imunidades que gozam a figura em causa?
Não. Vou lá chegar. Por isso eu posso chamar a atenção para a natureza do crime, não é? O engenheiro Manuel Domingos Vicente pesa a acusação de ter cometido crime de suborno. Estamos a lembrar que é uma nota pública que dá conta de que o engenheiro Manuel Vicente terá tentado corromper um procurador de Portugal, né, com alguns milhares de euros e com até a promessa de um emprego num dos bancos aqui em Angola.
Manuel Cangundo considera que a natureza dos interesses à volta deste caso vão ser determinantes se o processo avança ou não.
Porque há informações que dão conta de que Manuel Vicente terá ajudado a resolver várias questões do Estado em troca do silêncio das instituições judiciais. Portanto, eu gostamos a querer dizer que essa falta de vontade fez com que esse processo não andasse até agora. Neste momento, a depender, portanto, da continuidade ou não deste interesse, portanto, não acredito muito que isto poderá ter pernas para andar agora, porque se não andou ontem, não acredito que hoje o processo venha a caminhar, a menos que alguém lhe protegeu até agora, queira agora retirar essa proteção a favor do Manuel Vicente ou, nesse momento, jogar contra si. Porque não vejo como é que alguém que foi protegido durante certo tempo, agora venha a ser descartado. Ou seja, se de fato o engenheiro Manuel Vicente desta vez for ao tribunal, isso quer dizer que a proteção foi retirada. Porque o grande problema no nosso país é que as instituições do Estado, nomeadamente os tribunais, não têm ainda a independência de funcionar com base no espírito democrático. Ou seja, não agem usando como critério a legalidade. Ainda estão sobre o critério das ordens superiores, que não deveria ser.
Quem não acredita no andamento deste processo é o presidente da Associação Justiça, Paz e Democracia. Serra Bango aponta alguns factos que o levam a concluir que, mais uma vez, a justiça será obstruída.
Temos alguns factos que nos ajudam a perceber isso, mas, claro, nós estamos num campo de probabilidades que é da política, dependendo sempre dos interesses que estiverem em jogo, da simpatia ou da animosidade que houver entre João Lourenço e o engenheiro Manuel Vicente. Vejam os factos. Nós tivemos um caso do senhor deputado Gino Carneiro, que o processo foi encerrado já em fase de instrução contraditória. E, curiosamente, depois este cidadão veio fazer parte da campanha política, né, a recente campanha política que elegeu, supostamente, João Lourenço. Este é um caso. Há um outro caso que também tem que ver com a permanência do senhor doutor Edeltrudes, apesar de repousar sobre ele a presunção de inocência, mas existem denúncias que, inclusive, documentos circularam, de conhecimento público circularam nas redes sociais. Olha, estando o senhor João Lourenço numa cruzada contra a corrupção, era expectável que ele, para facilitar a justiça, para não estar numa situação de obstrução à justiça, para facilitar o processo e dar mostra de que de facto está empenhado e interessado em combater a corrupção, ainda que sejam os seus mais direitos colaboradores, e também para responder àquela máxima, àquela frase que ele teria dito no Congresso, que mesmo que sejam altos militantes do partido, se tiverem que tomar, vão tomar. Ora, era expectável, dizia, que não reconduzisse o senhor Edeltrudes Costa para ficar à disposição total da justiça para esclarecer se de fato ele está ou não está envolvido. Entende? Primeiro. O terceiro é que, desde 2017, que se iniciou esta pseudo-cruzada contra a corrupção, em que nós sabemos que as pessoas, os cidadãos mais envolvidos e que, de facto, tiveram um enriquecimento de forma desproporcional e visível, são todos eles membros do partido e os governantes. Mas quantos é que foram chamados à responsabilidade? Me contam-se no dedo das mãos. Uhum. Não estamos a dizer que necessariamente o combate à corrupção tem que redundar na prisão das pessoas, mas tem que haver um processo de responsabilização. Enfim, muito embora se diga que alguns eventualmente terão colaborado, mas não percebemos muito bem esse nível de colaboração. Se a colaboração foi no sentido de eles devolverem uma parte da sua fortuna, ou se foi no sentido de parte dessa fortuna ir exatamente para os cofres de alguém pessoalmente que tem poder de decisão sobre isso.
Serra Bango afirma, por outro lado, que há poucas esperanças sobre um estado de promoção da transparência e de combate contra a corrupção.
Começa-se a ter a percepção de que esse combate à corrupção não é nada mais um artifício para quem está no poder também amealhar algum pecúlio para a sua própria fortuna e, em alguns casos, até negociar essas fortunas para seu benefício próprio.
Mas acha que João Lourenço, enquanto Presidente da República, e já tem reafirmado variedíssimas vezes, vai entrar em contradição com as promessas que tem feito de combate e prevenção contra a corrupção?
Ele já está numa contradição. Ele já se encontra numa situação de contradição. Primeiro é que, veja, até para a sua eleição, ele, o MPLA, usou um artifício da corrupção. É visível, toda a gente percebeu. Então, como é que alguém quer combater a corrupção? Para se fazer eleger, usa deste expediente de corrupção. Não é? Quando financia os cantores, condiciona os cantores, condiciona uma série de pessoas, enfim, etc. Isso que é uma corrupção, é corrupção e é contradição autêntica. Pois a corrupção não é apenas, não pode ser vista apenas a nível de grandes massas monetárias. Tem a ver também no próprio comportamento, ainda que sejam pequenas somas. Portanto, estes dois exemplos que dei, do senhor Engenho Carneiro e do senhor Eduardo Costa, né, e outros tantos que andam por aí, mostra claramente que o combate à corrupção chegou ao fim. Tudo o resto que vai haver são meros discursos retóricos para criar uma percepção de que há um combate à corrupção, mas de resto não vai funcionar. Já não temos, nós temos poucas esperanças de que de facto venhamos a ter aquilo com um estado de promoção da transparência e combate à corrupção. Salvo se ele não perceber que já está, encontra-se numa autêntica contradição e queira sacrificar muitas outras pessoas para elevar a sua popularidade, que está em queda, não, que caiu. Né?
E de que forma, doutor, de que forma é que a sociedade civil pode pressionar as autoridades judiciais no sentido de fazer andar determinados processos que se encontram engavetados ou que praticamente estão parados?
Bom, a sociedade civil, ao longo deste tempo todo, tem feito um trabalho de sensibilização, de denúncias, que não passa disto mesmo, porque a sociedade civil não tem outro mecanismo que obrigue os órgãos afins, no caso a PGR e o próprio Presidente da República, a assumirem a sua responsabilidade neste quesito. Muita gente fica na expectativa de que a sociedade civil tem necessariamente sair à rua e fazer confusão, mas se o caminho for esse, não é só a sociedade civil, é todo o cidadão consciente do mal que a corrupção provoca. E sabendo que há uma inação dos órgãos que administram o erário público, então todo cidadão deveria assumir esse compromisso público e de cidadania no sentido de fazer uma exigência, uma pressão mais concitada, mais evidente. Enfim, também, por outro lado, convenhamos que a nossa própria sociedade civil, ela está algo fragilizada por causa dessas investidas mesmo que o regime foi fazendo no interior das organizações, no sentido de dividi-las em fraxelas, com atos de corrupção também.
Porque aqui também, ainda no caso concreto de Manuel Vicente, cujo nome também está arrolado no processo em que envolve dois generais, no caso Hélder Vieira Copalipa e também o Leopoldino Fragoso, o general Dino.
Se estivermos de acordo que, de facto, ao longo desses últimos 10 anos houve uma tríade ou um grupo seleto de pessoas, de cidadãos, que tiveram o privilégio de governar e manusear as riquezas da Angola, não espanta que ele esteja envolvido em todo tipo de processo que for levantado que diga respeito ao uso incorreto ou descaminho de fundos. Temos aqui o caso do julgamento do Major Lufsang. Ora, a questão que se coloca é porque é que se quer reduzir este processo a estes militares e aos grandes dignatários que são obtidos apenas como arguidos ou como declarantes, quando sabemos que não era possível que aquelas somas todas saíssem do circuito normal financeiro sem que os responsáveis pelas áreas, os responsáveis do sistema de segurança, das finanças, tivessem conhecimento. Lá está. Existem muitas outras situações. Portanto, pensamos que o combate à corrupção não pode se reduzir a essas três pessoas. Reduzindo o combate à corrupção a essas três pessoas, estaríamos exatamente em presença daquilo que se pretende fazer, é o quê? Elevar o nível de popularidade do presidente com o nome dessas três pessoas, quando a corrupção envolve muita gente. Inclusive, é preciso saber se o próprio presidente da República estaria isento disto, na medida em que ele fez parte da governação em que foram surrupiados fundos da República, do país.
Entretanto, o analista político Albino Paquici afirma que, mais uma vez, a justiça angolana será posta em prova para saber se ela é independente do poder político ou não. Finalmente, Albino Paquici fala dos obstáculos à cooperação judiciária e das forças contrárias que inviabilizam o bom funcionamento da justiça angolana.
Isto que diz que Portugal, de alguma forma, é dependente dos investimentos estrangeiros. Mas, por exemplo, uma Inglaterra, uma Alemanha e uma França, que não é dependente dos nossos investimentos, como é que vai cooperar connosco quando sabe que quando o processo chega a Angola, o processo morre, não é? Não é possível.
Albino Paquici, Manuel Cangundo e Sarrabango foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Araundipa.
E quando caminhamos para o final desta emissão da Voz da América, o João Santa Rita chega agora com o resumo das notícias internacionais.
Com mais notícias de avanços de forças ucranianas, a Rússia demitiu hoje o comandante do Distrito Militar Ocidental, o coronel-general Alexandra Zuravlova, revelaram órgãos de informação russos. Na semana passada tinha sido anunciada a admissão do vice-ministro pela logística militar, o general Dmitry Bulgakov, e em agosto, recordemos, foi demitido também o comandante da Frota Naval do Mar Negro. A nova demissão surge depois de tropas ucranianas terem recapturado a cidade de Liman, no nordeste do país. Hoje foi revelado que forças ucranianas estão a avançar na região de Kherson, no sul do país, capturando várias aldeias na margem ocidental do rio Dnipro, anunciaram entidades oficiais nomeadas pela Rússia para aquela região. Pelo menos 20 pessoas morreram e 36 outras ficaram feridas em várias explosões que abalaram hoje a cidade de Beledweyne, na Somália, disseram testemunhas oculares. Residentes disseram à Voz da América que três carros almadilhados explodiram junto à sede do governo local, onde estão os escritórios do governo estadual e regional, para além de outros departamentos do governo. Essas fontes disseram recear que o número de vítimas venha a aumentar. Entre os mortos, contam-se ao vice-governador da região de Irã, Abukar Sheikh Madei, e o ministro da Saúde da região, Zakaria Mohamed Ahmed. Beledweyne, a cerca de 330 km da capital Mogadishu, tem sido o centro de uma mobilização comunitária contra o grupo rebelde Al-Shabaab, que recentemente capturou várias aldeias aos rebeldes. As explosões deram-se também poucas horas depois do governo somali ter anunciado ter morto um dos cofundadores e líderes da Al-Shabaab, Abdullahi Nadir, no sábado. O governo somali disse que Nadir tinha sido morto numa operação levada a cabo com parceiros internacionais. Os Estados Unidos tinham oferecido 3 milhões de dólares pela sua captura. O Comando Africano dos Estados Unidos, o AFRICOM, confirmou ter levado a cabo o ataque. No Brasil, os dois principais candidatos à presidência vão estar frente a frente numa segunda volta das eleições, porque nenhum deles conseguiu os 50% necessários para ser considerado vencedor à primeira volta. Com 99,9% dos votos contados, o antigo presidente Luiz Inácio Lula da Silva obteve 48,4% dos votos contra 43,2% do atual presidente Jair Bolsonaro. 9 outros candidatos também concorreram, mas foram eliminados. Os resultados foram uma surpresa, porque sondagens indicavam uma vantagem substancial para Lula da Silva, em alguns casos dando-lhe mesmo a vitória à primeira volta. Os partidos aliados a Bolsonaro ganharam a maioria dos lugares em ambas as câmaras do Parlamento.
Olá pessoal, aqui Dani Seski. Quer participar do Fala África? Então envie um e-mail para falaafricavoa@gmail.com. Estamos à procura de pessoas que queiram um espaço para mostrar o seu trabalho ou falar do seu projeto. Jovens em início de carreira ou profissionais já estabelecidos. O Fala África é para quem tem algo a dizer, para quem quer fazer a diferença. Fala África, assunto local, impacto global.
E assim terminamos a emissão de hoje da Voz da América, nesta segunda-feira, 3 de outubro. Em nome de todos que a produziram e apresentaram, se despedem Léo Sarrilo e Álvaro Ruggiero Andrade. Boa noite, até amanhã na rádio. Mas pode continuar com a Voz da América na internet, voaportugues.com. E agora passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. O tão esperado relatório das Nações Unidas sobre a situação dos direitos humanos em Xinjiang, na China, foi divulgado. Ele descreve em detalhes alarmantes violações e abusos de direitos humanos que ocorrem em Xinjiang, disse o secretário de Estado Antony Blinken. O relatório de autoria do Escritório do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos conclui que a extensão da detenção arbitrária e discriminatória de membros dos grupos uigures e predominantemente muçulmanos pode constituir crimes internacionais, em particular crimes contra a humanidade, e que graves violações dos direitos humanos foram cometidas em Xinjiang. O relatório surge 4 anos depois de um comitê de especialistas da ONU ter chamado a atenção para relatos confiáveis de que a China havia internado mais de 1 milhão de uigures e outras minorias muçulmanas nos chamados campos de reeducação em Xinjiang sob o pretexto de contra-terrorismo. O secretário de Estado americano Antony Blinken saudou o relatório e observou o que descreve com autoridade o tratamento e os abusos terríveis de uigures e membros de outros grupos minoritários étnicos e religiosos pelo governo da China. De acordo com o relatório, entre esses abusos estão restrições indevidas à identidade e expressão religiosa, bem como aos direitos à privacidade e ao movimento. Há sérios indícios de violações dos direitos reprodutivos por meio da aplicação coercitiva e discriminatória de políticas de planeamento familiar e controlo de natalidade. Testemunhas também relataram várias formas de violência sexual, incluindo alguns casos de estupro e várias formas de humilhação sexual, como a nudez forçada. O secretário de Estado, Antony Blinken, sublinhou que este relatório aprofunda e reafirma a grave preocupação dos Estados Unidos em relação ao genocídio e crimes contra a humanidade em curso que as autoridades do governo da China realizam contra os uigures, que são predominantemente muçulmanos e membros de outros grupos étnicos religiosos minoritários em Xinjiang. A embaixadora dos Estados Unidos nas Nações Unidas, Linda Thomas Greenfield, pediu que todos os membros do Conselho de Direitos Humanos tenham a oportunidade de discutir formalmente as conclusões desse relatório o mais rápido possível, e que os autores destas atrocidades sejam responsabilizados. O secretário Antony Blinken também prometeu, estou a citar, justiça, e responsabilizar a China, apelando ao governo de Pequim que liberte os detidos injustamente, prestar contas aos desaparecidos e permitir a investigadores independentes o acesso total e sem impedimentos a Xinjiang, Tibete e em toda a República Popular da China. Acabamos de apresentar um editorial que refletiu os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.